Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta emissão do Serviço em Português da Voz da América. Estamos a transmitir desde Washington, hoje domingo, 2 de outubro de 2016. A todos os que estão connosco, votos de um bom domingo. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão de hoje, domingo, apresentada aqui pela Ana Guedes, para além das histórias que fazem a atualidade noticiosa do mundo, teremos Semba, uma tradição musical, isto na janela de Angola. Depois falaremos saúde com a doutora Níria e a seguir vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é de Angola. Para já, as notícias neste domingo.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Forças sírias avançaram hoje no norte da cidade de Alepo na sua ofensiva para reganhar controle das principais cidades do país de forças da oposição. Na sequência de intensos bombardeamentos que tiveram como alvo hospitais no parte leste da cidade, os meios de informação estatais sírios prometeram aos rebeldes uma saída em segurança se abandonarem essa zona. Trabalhadores de organizações humanitárias disseram que o maior e único hospital ainda em funcionar na zona controlada pelos rebeldes foi ontem bombardeado pela segunda vez. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Stephen O'Brien, disse que o sistema de saúde na parte leste de Alepo foi totalmente destruído e voltou a apelar um cessar-fogo para permitir a entrada de ajuda humanitária. Pelo menos 50 pessoas morreram na região de Oromia, na Etiópia, quando a polícia disparou gás lacrimogéneo e tiros de aviso para dispersar manifestantes antigovernamentais num festival religioso. As ações da polícia causaram pânico e dezenas de pessoas foram esmagadas na fuga precipitada. Sem fornecer um número específico de vítimas, o governo confirmou que várias pessoas tinham morrido e outras feridas durante cenas caóticas no festival anual em que a comunidade Oromo assinala o fim da estação das chuvas. Vários milhares de pessoas estavam concentradas para o festival na cidade de Bishoftu, a cerca de 40 quilómetros a sul de Addis Ababa. Protestos esporádicos têm ocorrido em Oromia nos últimos 2 anos, inicialmente causados por disputas de terras. Desde o final de 2015, várias dezenas de manifestantes foram mortos em confrontos com a polícia. A Amnistia Internacional pediu ao ministro da Justiça angolana para libertar o ativista Francisco Gomes, dago nível intelecto, a cumprir uma pena de prisão por desrespeitar um tribunal. O ativista foi condenado a uma pena de 8 meses de prisão por ter gritado em tribunal que o julgamento de outros 17 ativistas, então a serem julgados, era uma palhaçada. Os 17 ativistas foram condenados a diversas penas de prisão, mas foram libertados em junho. Contudo, Francisco Gomes continua preso a cumprir a sua pena. A Amnistia Internacional considera o ativista como um preso de consciência. Na sua carta, a Amnistia Internacional pede ainda ao ministro da Justiça angolano que assegure que o preso não seja sujeito a tortura ou outros mais tratos, tal como se deu a quando da sua transferência para a cadeia de Kakila, em que, segundo a Amnistia, foi espancado por guardas prisionais. Os cabo-verdianos estão hoje a votar em eleições presidenciais em que o atual presidente, Jorge Carlos Fonseca, é tido como favorito. Fonseca conta com o apoio do Movimento para a Democracia, que venceu este ano as eleições legislativas e autárquicas. Os seus dois opositores são Albertino Graça e ainda Jaime Joaquim Monteiro. Estão registados cerca de 350 mil eleitores. As primeiras horas de votação foram marcadas por uma fraca afluência às urnas. Os colombianos estão hoje a votar num referendo sobre o acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC.
Era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 2 de outubro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
E nos próximos minutos, o Pedro Dias leva-nos pelo mundo da música angolana, mais precisamente pelo mundo do semba, cujos músicos reivindicam uma maior divulgação musical.
A divulgação do semba, ritmo musical angolano, da verdadeira música, dos estilos musicais que identificam a cultura do país, tem encontrado palco no Centro Recreativo e Cultural do Quilamba, no Mosek Rangel, em Luanda. Para a prova, foi realizado mais um muzongué da tradição no passado 18 de setembro. A banda Movimento da RNA, Rádio Nacional de Angola, os artistas Calabeto, Guilhermino, Augusto Chacayá, Lulas da Paixão e Robertinho contribuíram para a alegria de quem esteve no centro recreativo. Chacayá considera o Quilamba um espaço onde se toca música genuína angolana.
Sabes que Quilamba é um padrão da música angolana, né? O artista que não vem aqui no Quilamba porque não está aprovado. Aqui só vem mesmo pessoas para cantar música angolana. Aliás, é o padrão da casa. É a música genuína angolana que eles queriam ouvir, não é? Todos os jovens que pautaram pela melodia da nossa terra, não é? Aqui no Quilamba não falta, não falha, não há sempre lugar para eles, não é?
Augusto Chacayá, uma das grandes referências da música angolana, passeou classe no Quilamba.
Samba, samba, yamba, tipa, mama.
Com mais de 40 anos de carreira, Guilhermino, ex-vocalista dos Gingas, foi convidado a pisar o palco do Quilamba anos depois de ter quase terminado a carreira.
Estou a continuar outra vez aos palcos, voltei outra vez e parece com mais garra. Com mais garra e mais responsabilidade.
Mas o que é que está a fazer exatamente? O que é que está a fazer exatamente?
É, de momento...
Essa garra define-se em quê?
O meu fim é gravar um disco, ter mais atividades de um lado ao outro, ser mais convidado, para que a minha continuidade sempre vai para a frente.
Cota vem do Prenda?
Venho do Prenda, sim. Prenda.
Isso como, quando é que começou?
Eu comecei a cantar em 1968.
68?
Sim. Quer dizer, mas com mais coisa, quer dizer, cantar seriamente foi 69.
Mas começou como num grupo, sempre num grupo?
Sim,
ou sempre participou? A participação foi sempre em grupos?
Sim, foi nos Bafos, no Prenda, isto em 1969. E depois fui para os Quibandos. Dos Quibandos. Foi assim que fui convidado para o Conjunto Ginga, isso em 86, que fui convidado para o Ginga. Foi assim que fiquei no Ginga até 2001.
O artista acha que o semba tocado atualmente é muito mais moderno, atrativo em relação ao que se tocava no passado colonial.
Agora é melhor porque tudo é moderno. Tudo agora é moderno. Antigamente, no passado, nós tocávamos manualmente, né? Hoje a gente, para gravar um disco...
Com muita percussão, não é?
Com muita percussão, mas isso é verdade. Hoje, para nós conseguirmos gravar um disco, já vamos em estúdio, onde vamos encontrar máquinas próprias para a gravação. E um me sinto à vontade neste momento. Neste momento atual, no momento atual está tudo bonito.
É claro que o samba não podia ficar estagnado, diz Robertinho. O que se ouve hoje é fruto de uma evolução.
Os músicos têm mantido a matriz. Portanto, o samba não pode ficar estagnado, né? Tem que sofrer também a sua evolução. Tudo tem que evoluir, como rock, como outras vertentes musicais. Sempre tem tendência de evoluir. É como o samba, é outras músicas também, kizomba. Bem, chamamos kizomba agora, que kizomba não é música nenhuma, né? Kizomba é uma forma do que de ambiente, como os chimbundos falavam ou falam, né? Kizomba, tondonha, mequena kizomba. Pronto, mas agora criamos o nome.
Já alguém disse que kizomba é um suco mal tocado?
Não.
Noutras notas?
Não. O kizomba é uma linguagem da língua quimbundo. Tondonha, mequena kizomba.
Mas se representa este teatro, então o que se toca, que chama de kizomba também, os tipos.
Pronto, é aqui uma fusão, quer dizer, uma fusão de rítmica, né? Um ritmo angolano com latino-americano, que se dizia na outra hora merengue, né? Merengue. Então nós juntamos, como eles também juntam, né?
Apesar do samba ser tocado de forma mais agradável, Robertinho reclama do facto dos músicos encontrarem dificuldade na gravação de um disco. Pior ainda, nesta altura que se fala em crise financeira.
Ainda nesta altura ainda pior.
Porque é crise?
Sim, a crise que abalou aqui o país, né? Ou a nível do universo. Isso cria dificuldades para os músicos produzir um bom disco. Ou então com mais emergência. Para gravar esse disco foi um sacrifício. E foi difícil mesmo para gravar esse disco, porque não tive meio financeiro. Pedi muitos variadíssimos apoios, não foram favoráveis. Por isso é que eu digo, ainda mais que nós nos encontramos neste preciso momento da crise, então talvez será pior.
E Calabeto fala de ajudas, que é urgente apoiarem financeiramente os artistas para poderem produzir obras discográficas.
Tem que haver ajudas, porque eu não conheço em Angola nenhum músico que sempre viveu da música, ou algum músico hoje profissional que é rico. Eu não conheço. Se haver, talvez esteja escondido e que eu não saiba. Entretanto, devo dizer que os músicos por si só, eu acho que não têm capacidade financeira para gravarem um disco, porque o disco tem custos. E muito principalmente aquele tipo de música que nós fazemos para a produção de uma obra discográfica. Porque nós não cantamos, e sem desprimor para ninguém, nós não cantamos kuduro nem rap, que é apenas um sintetizador que fica programada e você canta por cima. Não, isto é barato, isso parece que nem custa $200. Agora, a música que nós fazemos tem no mínimo um custo de $50,000, avaliado por aí. Por exemplo, a minha última obra discográfica ficou-me em $45,000. Entretanto, se os músicos tivessem dinheiro, acredito que não seria necessário pedir ajudas a este ou aquele para poderem produzir uma obra discográfica.
Mas quem deve estar envolvido para o surgir de uma nova obra discográfica de um músico?
Bom, se quem deve estar envolvido, eu não sei. A verdade, porém, é que os músicos não têm dinheiro. Há quem diz que o Ministério da Cultura deve, não sei se deve ou se pode ajudar.
Criar facilidades, pode.
Com certeza, eu acho que sim. Alguns empresários, não é verdade? Porque o empresariado angolano é parceiro do governo. E neste capítulo, eu penso que eles podem ajudar se por acaso tiverem boa vontade.
Porque a música também rende, dá dinheiro.
Com certeza, porque se você emprestar-me 50 mil dólares e que eu injete esses 50 mil dólares para o disco, eu vou fazer 150 mil dólares. E com certeza, 150 mil ou 200 mil. E com certeza que pagarei, que reembolsarei à vontade o dinheiro que me foi emprestado. Agora, nós não encontramos sensibilidade por parte das pessoas que têm dinheiro e que de facto nos possam ajudar. Este é o maior problema que o músico angolano atravessa.
Ritmicamente, tem-se dado nota positiva ao semba. Há um senão, diz Guilhermino, é a forma de cantar ou se expressar em Quimbundo. Tem havido um atropelo pelos mais jovens.
Quem faz semba, se for em Quimbundo, tem que saber se explicar ou se expressar devidamente o Quimbundo. Se não saber se expressar o Quimbundo devidamente, então que chame uma Ivete da origem Quimbundo para poder explicar e ele fazer o semba. Não vamos fazer semba para nós podermos falar a asneira no Quimbundo. Então eu aconselho meus jovens que têm que ter muita atenção quando tiver a fazer um semba em Quimbundo. Já que não conhece o Quimbundo, então faz um semba em português também, dá esse semba. Como pode-se fazer um kuduro também em Quimbundo. Portanto, eu aconselho que a fazer o semba tem que saber como se expressar, aliás, como fazer a letra.
Nós, os jovens músicos, temos que ser humildes na aprendizagem. Saber receber os ensinamentos dos artistas mais velhos, diz Lulito.
Temos que procurar forma de beber devidamente o nosso Quimbundo, a nossa pronúncia conforme nós vamos cantando o Quimbundo, que é para poder seguir aquilo dos mais velhos. Nós não podemos só dizer que somos os seguidores dos mais velhos enquanto não sentamos com os mais velhos. Nós temos que beber bem sentando com os mais velhos. Paga uma garrafa de vinho no mais velho, o mais velho vai te explicar aquilo que você quer. Pai, eu quero saber o que é dizer gato em Quimbundo. Pai, eu quero saber o que é dizer chapa. Ou o gato está por cima do teto. Ou o gato, ou xingato, olodila com tanduanzo. Tanduanzo em cima do teto.
Lulito, jovem cantor, filho do músico Lulas da Paixão. Enquanto decorria o Muzungue da Tradição, no Centro Cultural e Recreativo Quilamba, quem lá esteve aguardava pelo convidado especial da tarde do domingo, Paulo Flores, e a sua mais recente obra discográfica, Bolo de Aniversário. Muitos quiseram vê-lo atuar com a banda Movimento. Até a meio do show, Paulo Flores não dava ar da sua graça. Dom Caetano reclamava da ausência, em sinal de desespero, acalmando o público.
Vamos fazer o possível para que coisas desta natureza não voltem a acontecer aqui na Catedral do Semba. Muito obrigado. Queríamos muito que ele cá estivesse como homem do Semba e honraria a nossa Catedral. Mas motivos por nós, por ordem por nós desconhecida, ele não pôde estar presente, não faz mal. Ele continua aí e qualquer dia há de estar entre nós. Muito obrigado. Para aqueles que vieram somente para a surpresa de Paulo Flores, as nossas sinceras desculpas. Mas não choremos pelo leite derramado, por amor de Deus.
E até o final do Muzungue, Paulo Flores não apareceu no Centro Recreativo e Cultural Quilamba para atuar. E responsabilidade do artista é apontada por Dom.
Houve responsabilidade em termos de compromisso, houve responsabilidades em termos de contrato. Agora, não sabemos.
Até 15 milhões havia essa informação de que o Paulo estaria presente.
Os seus produtores, os seus portanto, os seus agentes reconheceram que ele devia cá estar, mas depois enviaram uma mensagem a dizer que ele não estava em condições de se apresentar porque tinha tido uma atividade ontem e que não recuperou fisicamente para se apresentar bem
no Centro Cultural e Recreativo Quilamba.
Há informações também de que a administração do Quilamba tem estado por vezes a colocar nomes na publicidade de cantores que nem sequer faz o contato com esses cantores. Os músicos, pela amizade que têm com o responsável aqui do Quilamba, aparecem, e que desta vez com Paulo Flores não deu certo.
Eu não acredito que assim tenha sido, né? Não acredito, porque nós primamos normalmente por contratar os artistas, por efetuar, realizar o contrato com os artistas. Agora, acredito que de facto aquilo que a equipa de produção do Paulo Flores tenha dito, que por causa da carga laboral que teve ao longo do fim de semana, logicamente, né, o nosso período aqui é matinal e é possível que não tenha recuperado o suficiente para cá estar. Agora, todos têm, os clientes têm o direito de reclamar, não é? Mas nós também é que não podemos dizer quais foram os verdadeiros motivos que fizeram com que ele cá não se apresentasse. Queremos mais
porque
uma
sabemos,
vez.
Porque já havia contactos há 2 semanas.
Já. Aliás, já há pouco tempo o Paulo Flores esteve na Casa da Música. E a Casa da Música é da responsabilidade também da administração do Quilamba. Naturalmente, não admito a hipótese de não ter havido uma conversa.
Eu acredito que dizer alguma coisa.
Claro. Agora gostaria que pelo menos ele se pronunciasse, dissesse alguma coisa, e para a satisfação do público também, não é? Porque o público merece algum respeito, não é? Sempre quando, com base numa publicidade que pode remontar para uma publicidade enganosa, quando não foi essa a intenção do Centro Cultural e Recreativo de lá.
Dom Caetano, do Centro Cultural e Recreativo Quilamba. E a VOA contactou a LS Produções na voz de Cátia Carmo, que informou-nos que jamais o Quilamba, na voz do seu gerente, Estevão Costa, contactou o Paulo Flores para atuar naquele espaço musical. E recados não faltaram para o Paulo Flores.
Espero que o Paulo Flores seja aquele cantor que não deixe cair a sua carreira. Se ele iniciou, tem que acabar, continuar mesmo com a sua carreira, porque eu admiro muito com ele. Apesar que eu nunca vi pessoalmente, né? Mas pela televisão eu vejo o Paulo Flores como um artista excelente. E ali tornou-se meu admirador.
O que dizer em termos das letras, do que ele compõe, do que ele canta?
Do que ele compõe. Bem, apesar que ele também vai ficar algumas letras de alguém, né? Mas as suas próprias composições são composições bonitas. Da própria teoria dele, são bonitas. Eu gosto de ouvir ele a cantar.
Gosto. Pelo menos quando está no samba, está a fazer um bom samba.
Um bom samba, está a fazer um bom samba. Só que, pronto, uma coisa que eu até posso encorajar o Paulo Flores, em que é a fazer um samba em Quimbundo, ele tem que procurar os cotas que conhece diretamente o Quimbundo. Porque há momentos que ele faz um Quimbundo falhado também. Mas eu aconselho que não largue de fazer isto. Vai procurar os cotas para poder mais ou menos explicar as partes que ele não conhece em Quimbundo.
O Guilhermino é ex-vocalista dos Gingas. Para Calabeto, o Cota Boem, Paulo Flores tem recebido bem o legado do samba.
Bom, eu penso que o Paulo Flores sempre esteve e está no bom caminho. Paulo Flores é um daqueles cancionetistas que recebeu bem o legado e tem estado a desenvolver perfeitamente o seu trabalho e que serve de referência para o povo angolano se puder basear. Paulo Flores está num bom caminho. Paulo Flores é um bom intérprete, é um bom compositor e ele está bem onde está.
E para Robertinho, o homem do K500, Paulo Flores está no bom caminho.
O Paulo Flores é uma referência no musicólogo angolano, grande intérprete e compositor, eu tenho considerado. E um indivíduo muito bacana, um indivíduo simples, é um amigo meu também. E tenho de levar o álbum dele, o álbum dele também está muito bom.
Daquilo que ele faz em termos de composição e interpretação?
Sim, sim senhora, é a forma dele, é uma forma muito boa, positiva.
Robertinho, um dos músicos convidados no Musongue da Tradição, no passado 18 de setembro, no Centro Recreativo e Cultural Quilamba, chamado de Catedral da Música angolana.
Samba é nossa bandeira, nossa forma de cantar.
Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar também connosco através do Facebook ou do WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. Agora, música é de Tussa.
Desde que saiu na sexta-feira, até agora nada. Até agora nada, vizinha. Até agora nada, vizinha. Ainda não veio. E procura ainda no primo dele que vive no Cazenga. Já fui lá. Vizinha, vai só bater lá. Já vai, vizinha.
O pulo, o pulo, segunda-feira. Tô iê. Tô girando a procura do meu marido. O pulo, o pulo, segunda-feira. Tô iê. Sexta nem no domingo regresso. Esse é o azar que me trouxe o dia do homem. Saiu na sexta nem no domingo regresso. Esse é o azar que me trouxe o dia do homem.
Lhe procuro ainda aí no Samizanga, naquele primo dele mais velho. Já fui lá, vizinha, já fui lá.
Cocolo, cocolo. Segunda-feira lá vou eu a girar a procura do meu marido. Cocolo, cocolo, segunda-feira tô indo. Tô girar a procura do meu marido. Saiu na sexta, nem no domingo regresso. Esse é o azar que me trouxe o dia do homem. Saiu na sexta, nem no domingo voltou. Esse é o azar que me trouxe o dia do homem. Tilaria, bebera, deixar a cara. De tanto whisky, tá ficar empapuçado. Mas mesmo assim, eu vou achar uma solução pra esse problema. Meu amor, porque ela tem a mil e traição. Estou ficando sem o meu marido. Meu amor, porque
ouvintes podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas. Temos também as manchetes do mundo, as notícias do mundo em imagem e as últimas da campanha eleitoral aqui nos Estados Unidos. A Voz da América, emissão em português, 2 de outubro de 2016, votos de um bom domingo na nossa companhia. Convosco está na apresentação Ana Guedes. Voz da América, emissão vespertina em português, domingo, 2 de outubro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington, votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé, com a transmissora local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climano, com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM com a Rádio Pijiquiti em Bissau e ainda em Bissau com a Capital FM. Na apresentação, Ana Guedes, depois das notícias do mundo, a minha conversa, aos domingos, com a doutora Nidia Romano sobre saúde. Depois será a conversa entre Daniela Seteschi e um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje de Angola. Para já, as notícias do mundo.
Olá, ouvintes, e ao microfone mais uma vez convosco está o João Santa Rita. Forças sírias avançaram hoje no norte da cidade de Alepo na sua ofensiva para ganhar controle das principais cidades do país de forças da oposição. Na sequência de intensos bombardeamentos, que tiveram como alvo hospitais na parte leste da cidade, os meios de informação estatais sírios prometeram aos rebeldes uma saída em segurança se abandonarem essa zona. Trabalhadores de organizações humanitárias disseram que o maior e único hospital ainda a funcionar na zona controlada pelos rebeldes foi ontem bombardeado pela segunda vez. O subsecretário-geral das Nações Unidas para Questões Humanitárias, Stephen O'Brien, disse que o sistema de saúde na parte leste de Alepo foi totalmente destruído e voltou a apelar a um cessar-fogo para permitir a entrada de ajuda humanitária. Pelo menos 50 pessoas morreram na região de Oromia, na Etiópia, quando a polícia disparou gás lacrimogéneo e tiros de aviso para dispersar manifestantes antigovernamentais num festival religioso. As ações da polícia causaram pânico e dezenas de pessoas foram esmagadas na fuga precipitada. Sem fornecer um número específico de vítimas, o governo confirmou que várias pessoas tinham morrido e outras ficado feridas durante cenas caóticas no festival anual em que a comunidade Oromo assinala o fim da estação das chuvas. Vários milhares de pessoas estavam concentradas para o festival na cidade de Bishoftu, a cerca de 40 quilómetros a sul de Addis Ababa. Protestos esporádicos têm ocorrido em Oromia nos últimos 2 anos, inicialmente causados por disputas de terras. Desde o final de 2015, várias dezenas de manifestantes foram mortos em confrontos com a polícia. A Amnistia Internacional pediu ao ministro da Justiça angolano para libertar o ativista Francisco Gomes Dago Nível Intelecto, a cobrir uma pena de prisão por desrespeitar um tribunal. O ativista foi condenado a uma pena de 8 meses de prisão por ter gritado em tribunal que o julgamento de 17 outros ativistas, então a serem julgados, era o que chamou de uma palhaçada. Os 17 ativistas foram condenados a diversas penas de prisão, mas foram libertados em junho. Contudo, Dago Nível Intelecto continua preso a cumprir a sua pena. A Amnistia Internacional considera o ativista como um preso de consciência. Na sua carta, a Amnistia Internacional pede ainda ao ministro da Justiça angolano que assegure que o preso, e citamos, não seja sujeito a tortura ou outros maus tratos, tal como sucedeu quando da sua transferência para a cadeia de Kakila, em que, segundo diz, foi espancado por guardas prisionais. Os cabo-verdianos estão hoje a votar em eleições presidenciais em que o atual presidente, Jorge Carlos Fonseca, é tido como favorito. Fonseca conta com o apoio do Movimento para a Democracia, que venceu este ano as eleições legislativas e autárquicas. Os seus dois opositores são Albertino Graça e ainda Jaime Joaquim Monteiro. Estão registados cerca de 360 mil eleitores às primeiras horas da votação, contudo, a afluência às urnas tinha sido fraca. Escutam o noticiário da Voz da América. Ao microfone está convosco o João Santa Rita. Os colombianos estão hoje a votar num referendo sobre o acordo de paz entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. O referendo realiza-se 6 dias depois de o acordo ter sido assinado, ponto termo à mais longa rebelião no hemisfério ocidental. Sondagens à opinião pública indicaram que o acordo deverá ser aprovado pelos eleitores. Contudo, analistas afirmam que uma baixa afluência do eleitorado poderá ameaçar a aprovação do acordo. Para ser válido, o acordo tem que ser apoiado por pelo menos 13% dos eleitores registados. Também na Hungria, os eleitores estão hoje a votar num referendo, este sobre as cotas de imigração impostas pela União Europeia. O referendo foi convocado pelo governo do primeiro-ministro Viktor Orbán para fortalecer a sua oposição a qualquer cota mandatória da União Europeia para a admissão de imigrantes e pessoas que buscam asilo. Orbán opõe-se ao plano da União Europeia de distribuir 160 mil imigrantes por todos os países membros da organização e ao abrigo do qual a Hungria iria receber 1.294 pessoas que querem asilo na Europa. A primeira-ministra britânica Theresa May anunciou que a Grã-Bretanha vai iniciar formalmente o processo de deixar a União Europeia até ao final de março do próximo ano. Antes do anúncio de hoje, May tinha apenas afirmado que não iria invocar o artigo 50 do Tratado de Lisboa da União Europeia antes do fim do ano. O artigo 50 prevê um processo de 2 anos para a saída formal de um país da União Europeia. Ao contrário do que se previa, a economia da Grã-Bretanha tem estado a obter excelentes resultados, com a Bolsa de Valores em grande subida e boas estatísticas de emprego e de vendas a retalho. Isto tem levado alguns dentro do Partido Conservador no poder a pressionar para uma saída mais rápida da União Europeia. O candidato presidencial do Partido Republicano, Donald Trump, declarou prejuízos de US$ 916 milhões nos seus documentos de rendimentos em 1995, revelou o jornal New York Times. O New York Times disse que, ao abrigo da lei, tendo em conta esses prejuízos, Trump pôde evitar pagar impostos federais durante um período de até 18 anos.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 2 de outubro de 2016. Em nome de todos, os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então agora falar de saúde com a doutora Nídia Ramano. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, emissão vespertina com a doutora Nídia Romano. Olá, doutora Nídia, como vamos de saúde?
Olá, Ana. Estou bem. Eu queria desejar aos seus ouvintes aquele meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de corrimento. Corrimento tanto vaginal, portanto, na mulher, que a doutora Nídia me informou, chama-se leucorreia, ou corrimento uretral no homem. Doutora Nídia, corrimento é uma doença. Que tipo de doença que é o corrimento?
Bom, existem várias doenças que transcorrem em sintomatologia de corrimento ou leucorreia, que é a saída de um líquido ou pus esverdeado ou esbranquiçado na mulher, ou mesmo no homem, que concorrem para, ou por uma infecção bacteriana, por uma infecção viral, ou por uma infecção de transmissão sexual, não é? Geralmente, os corrimentos uretrais e as leucorreias vaginais tem dois sentidos. O casal apanha na transmissão sexual. É mais evidente na transmissão sexual. Por gonorreia, que é uma infecção de transmissão sexual transmitida por um treponema pálido, que se apanha numa transmissão e depois, 10 dias depois, desenvolve esse tipo de sintomatologia. Ou então a sífilis, que todos conhecem, que também dá, nós já falamos da sífilis, já falamos da gonorreia nesse programa, que também dá corrimento uretral ou corrimento vaginal, não é? E então, esses são os mais característicos quando nós estamos nas nossas consultas. Existem os outros corrimentos, saída de um líquido esbranquiçado, que as pessoas dizem não tem cor, não tem cheiro, pode ser por uma infecção, que é infecção de baixo ventre, né? Inflamação baixo ventre. Nós temos uma maneira de tratar um e temos uma maneira de tratar outro, tanto no foro clínico como no foro psicológico. Por que é que eu digo isso? Geralmente as mulheres são as primeiras a sentir que estão com uma leucorreia, uma saída de líquido vaginal, que é líquido amarelo, mal cheiroso, dá comichão, etc. E vêm primeiro às nossas consultas e não conseguem trazer o homem, porque o homem é difícil fazer essa é tardia, a sintomatologia no homem é tardia. Então, essas diferenças fazem com que? Com que a gente trate as mulheres. Diga elas para andarem com preservativo até o homem vir à consulta e tratar-se. E temos um problema que andamos nessa retransmissão, não é? Sobre a gonorreia e a sífilis, que vai aumentando cada vez mais, porque toda a gente sabe que às vezes por detrás de uma sífilis está um HIV positivo, não é?
Doutora Nídia, então, portanto, isto é a leucorreia por transmissão sexual. Mas há também, por exemplo, eu lembro-me de ter um médico que dizia que há determinados tipos de roupas que as mulheres vestem quando são muito apertadas que também podem contribuir para esta doença. Não sei se é verdade, se é... Se não é, como por exemplo também se diz que há determinadas, às vezes as mulheres usam aquelas duchas vaginais, banhos de espuma, que também podem contribuir por causa dos perfumes que têm. Tem a ver também com corrimento?
Bom, isso não tem a ver com corrimento. O que é que se produz? Produz-se uma irritação, uma vaginite. As pessoas coçam, as mãos estão infectadas. E com certeza que vão infectar a parte da vagina, não é? As pessoas não têm a higiene de coçarem com a mão esterilizada, porem álcool e coçar. Ninguém vai andar com álcool e coçar, coçam assim e depois lavam as mãos ou não lavam as mãos, coçam assado e realmente desenvolvem uma leucorreia, não é? Uma leucorreia é uma saída do tipo esbranquiçado ou amarelado na vagina da mulher, com muito prurido e muita comichão. Então, isso é desenvolvido por vírus, uma virose, ou por uma bactéria que anda por aí, ou mesmo uma bactéria que vive, às vezes, porque existem bactérias que vivem controlando a vagina e o pênis no homem, não é? Então, eles aumentam e fazem esse tipo de sintomatologia. O que eu gostaria de deixar claro é que tanto uma sintomatologia como outra traz outras doenças. E, por exemplo, uma pessoa que está com uma gonorreia aguda não é capaz de engravidar sem tratar a gonorreia. Uma pessoa que está com uma sífilis, sem tratar a sífilis, também não engravida. Se engravidar, ela vai passar a sífilis para a criança. Então, temos a sífilis do bebê, não é? Que é a sífilis congénita. Então, existem outras ITS, infecção por transmissão sexual, que acabam por dar esterilidade na mulher quando ela não trata. Acha que é normal, acha que é um líquido normal, acha que fazendo duche fica 3 dias bem, 3 dias volta a aparecer, faz duche, então fazem cervicites crónicas que são provocadas por bactérias ou vírus e que depois fazem uma esterilidade na mulher ou no homem, que nós chamamos secundária A, do tipo para tricomonas, depende da doença que for.
Uhum. Doutora Nida, entre os vários, portanto, indicativo desta leucorreia, ocorrimento uretral, quando é no homem, portanto, um dos grandes sintomas é exatamente esse muco que é libertado. Pelas mulheres, pode ter algumas cores diferentes, o que representa problemas diferentes em relação ao corrimento. No homem é também o mesmo, o que é que apresenta no homem? Porque é uma coisa que se fala muito pouco, é corrimento, por assim dizer, no homem.
No homem é corrimento igualzinho à mulher. Depois de duas micções, o homem tira um líquido amarelado, pode tirar um líquido esbranquiçado, pode tirar um líquido esverdeado, depende do tipo de corrimento uretral que lhe está a fazer o efeito, do bicharoco, né? Uhum. Que lhe está a fazer o efeito. Então, no homem é a mesma coisa, também tem prurido, tem coceira, temos que fazer o mesmo tratamento, diagnosticar que é uma sífilis e nós fazemos penicilina benzoclínica, 2.400 unidades intramuscular, dose única para o homem e para a mulher, metronidazol, 250 mg, 9 comprimidos, 12 única, para o homem e para a mulher, e ainda para a mulher restam os óvulos vaginais, uhum, que são a nistatina, porque na mulher, como é aberto, concomitantemente está sempre acompanhado por um vírus, por uma outra coisa diferente da gonorreia ou da sífilis, não é? Uhum. Então, na mulher fazemos a nistatina, óvulos vaginais. Nessa altura, convidamos a terem relações sexuais com preservativo, uhum, e até que fiquem melhores, não é? E tentamos não tratar um, depois tratamos o outro, passa para o outro, que trata um, depois o outro, passa para o outro.
Exatamente, tem tratamos que ser os dois tratados.
Que o casal venha todos juntos no mesmo dia e façamos o tratamento os dois no mesmo dia e fazemos o trabalho psicológico, claro, ganhar o doente para ele realmente fazer, quer dizer, não era ganhar, ele é que está a sofrer, se ele não disser, ele está a mentir a si próprio, não é?
Doutora Nídia,
então,
doutora Nídia, portanto, no seu lembrete, por certo que vai entrar a questão de ter sexo seguro, não é? Sobretudo, não só por causa da questão do corrimento, mas de outras doenças. Neste minuto final, qual é o seu lembrete, doutora Nídia, para os nossos ouvintes?
Para os nossos ouvintes, o meu lembrete é, segundo os países, o HIV está aí contado, principalmente nos jovens, não é? Que não têm uma preparação sexual em casa, não têm na escola, existem muitos estigmas, existem muitos clamores de não falar de sexo, etc, etc. Então, o que eu gostaria de dizer era que em todos esses setores houvesse uma abertura cada vez mais para os jovens, para nós termos uma outra geração de pessoas, de crianças, de jovens, que esqueçam por completo o HIV e SIDA, porque realmente no meu país o que há de mais é estarmos todos infectados, não é?
E pronto, amigos ouvintes, assim com este lembrete da doutora Nídia Ramano, nos vamos despedir. Vamos voltar para a semana. Até lá. Vai aqui um abraço de saúde para todos vós, também a si, a doutora Nídia. E como sempre, com aquele sorriso de orelha a orelha, estamos juntas.
Estamos juntas e eu mando sempre aquele meu beijinho.
Amigos ouvintes, o espaço a seguir é dedicado àqueles que nos escutam e nos acompanham. E para hoje, a Daniela Steski vai conversar com o Nelson Mucaso Euclides. Ele é um amigo ouvinte de Angola.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Nelson Mucaso Euclides. Ele tem 28 anos, é estudante de Direito. Ele é natural de Luena, no Muxico, mas está a estudar em Luanda. Nelson, essa é a primeira vez que a gente conversa com você aqui no Espaço do Ouvinte e eu sei que o seu problema é sobre o bilhete de identidade. Eu só quero anunciar aqui para os nossos ouvintes que o bilhete de identidade em Angola, né, ele tem um prazo, né, ele dura 5 anos e depois, né, as pessoas têm que se recadastrarem, têm que atualizar o bilhete de identidade. Nelson, qual é a situação? Qual é o seu problema com relação ao bilhete de identidade?
O meu problema é o seguinte, segundo um determinado, não é apresentado pelo presidente da República,
diziam que 2013 a 2016 o bilhete seria grátis, ou seja, o registro completo seria grátis. Mas agora isso já não acontece. E a minha grande preocupação consiste no seguinte: nós estamos a ter aqui dificuldades de receber os documentos, os bilhetes de identidade. Há pessoas que já trataram em junho, até hoje não têm o seu bilhete na mão. E o bilhete aqui neste país tem apenas o prazo de 5 anos. E agora, o banco BPC é um banco que os demais funcionários recebem o seu salário. Está a obrigar os seus clientes a atualizar as contas. E tendo esse problema, ou seja, essa preocupação, os demais clientes desse banco têm o bilhete vencido, que mesmo tratando hoje, amanhã, depois da manhã não terá o mesmo bilhete. E o prazo que o BPC deu é apenas deste mês, todos que atualizar. E quem não atualizar, até o próximo mês já não terá a possibilidade de movimentar a sua conta. E nós, com os bilhetes com prazo vencido, o que é que vamos fazer? Como que vamos conseguir fazer as nossas necessidades, satisfazer o pouco que nós temos? É difícil. Então, pedimos ao governo que procure um método para poder resolver esse problema. Por exemplo, há pouco que eu acabei de sair do banco BPC, que é um banco que todos os angolanos dominam, tem uma bicha enorme, que até para atualizar está a ter problema, para quem pelo menos tem o bilhete dele com um pouco de tempo, e os demais não têm. Está difícil a vida, para nós é assim.
E Nelson, as pessoas estão reclamando? Estão escrevendo carta? Estão indo ao banco? Tão... O que as pessoas estão fazendo com relação a esse assunto, a esse problema?
Olha, o problema também, a nossa província é uma província muito fechada, é difícil de fazer essas denúncias, por exemplo. Não temos nenhuma imprensa privada onde a população possa dar essas preocupações. Nós vivemos numa província como se fosse um outro país, onde há uma ditadura diferente da Angola no seu todo. Está a ser difícil. E até, graças a Deus, que agora estou aqui, se calhar sou o único, estou a apresentar isso no espaço de ouvinte, a Voz da América. E graças a Deus, até.
Nelson, qual é a sua expectativa? Você acha que você vai conseguir ter em outubro o seu bilhete de identidade atualizado?
Não, porque quem trata hoje, nem estão a dizer se aqui dia não tem mês, nem data, nem ano, quando é que a pessoa que tratou seu bilhete, quando é que pode receber. Segundo eles, até as pessoas que estão lá chegar e estão a ser mandadas voltar, porque não tem meios para poderem fazer a emissão dos mesmos bilhetes. E o governo não veio ao público se explicar quais são esses problemas. E nós vamos ter vários tipos de problemas em várias áreas onde mesmo ele, o próprio governo orienta que se faça cadastramento, por exemplo, que está se passando a nível nacional, atualização de contas, estamos a ter problemas. E ninguém pode levantar o seu salário com um bilhete com uma data vencida.
E como é que está a situação? Você falou que há um decreto e que o bilhete deveria ser gratuito. Mas você, antes de nós começarmos a gravar, me falou que tem pessoas pagando 5 mil kwanzas para ter o bilhete?
Sim, eu até encontrei-me com os colegas. Ele fez o bilhete, conseguiu mesmo, e disse que pagou 5 mil kwanzas. Ele disse a um canal, mas esse canal, como ele tem materiais para fazer bilhetes, enquanto a própria instituição nega não ter? Paga-se 5 mil, essas pessoas são pessoas mesmo, são amigas para mim.
Olha, Nelson, agradeço pelo seu relato aqui no Espaço do Ouvinte, e quero saber se você tem uma mensagem aí para as pessoas que estão nos ouvindo.
Eu vou mandar uma mensagem para o angolano. Acho que o angolano tem a cultura do medo, e para que o nosso país vença esses problemas que estamos a ter, primeiro temos que esquecer isso, e quando esquecermos isso, quem sairá a vencer será o mesmo angolano, e ao de todos os cantos, porque se nós vamos cultivar sempre o medo, acho que não iremos chegar onde queremos. E quando os outros países, quero usar a Moçambique, um país que eu admiro tanto, apesar dos conflitos que lá existem, mas sempre o seu povo é melhor 3 vezes que Angola, eu posso assim dizer, porque Angola dizem um país, mas para mim que vivo em Angola, conheço a realidade de Angola, é tudo truque. E está de parabéns também Cabo Verde, é uma área que eu admiro. É isso que tinha para dizer. Obrigado.
Desde Angola, Nelson Mukasa Euclides, aqui em conversa com a Voz da América, com o Serviço em Português da Voz da América. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, vai um abraço. E até ao final, embalamos com música por sugestão do Nelson Mukasa Euclides, Rihanna em Work, que canta juntamente com Drake.
I believe that all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Something that you never seen. Something that you never been. Mm-hmm. But I wake up and that nothing's wrong. Just get ready for work, 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 work. You tell me I'll be work.
Get done, 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 done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon. But I know you need to get done, 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 done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me, oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face-to-face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of
work, 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 work. It's in me up there, work, 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 work. It's in me doing my dad, 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 dad. Tell me about that why, 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 why. When you walk out, la, 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 la. When the cat from my turd, 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 turd.
Foi a emissão vespertina, Serviço em Português da Voz da América, domingo 2 de outubro de 2016, para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivemos na antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, e até amanhã. We'll be right back.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.